E o CBN Saúde de hoje vai tratar de sintomas que estão relacionados às vezes à Covid. A gente está falando de Covid-19, estamos aí no fim, né, da situação sanitária, de emergência sanitária, mas muita gente fala, ó, a pandemia não acabou, tem as sequelas dela. E uma das sequelas da Covid-19 é a queda de cabelo. Para falar sobre isso, eu tenho a médica dermatologista especialista em tricologia pela USP, coordenadora do ambulatório de cabelo do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Eu tenho aqui comigo a dermatologista Priscila Kakizaki. Doutora Priscila, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Gilson?
Tudo jóia, tudo jóia. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão dos sintomas. A gente fala muito de queda de cabelo, quase sempre está ligado muito mais a uma questão estética, né? Mas pode ser um sinal de problemas de saúde.
Sim, isso sim. Às vezes, realmente, a queda de cabelo ela costuma ser vista como um problema estético, mas existem várias doenças que podem levar realmente à queda de cabelo, e às vezes a queda de cabelo ela pode ser irreversível, ou seja, virar realmente uma cicatriz e o cabelo não voltar mais. Então, existem muitas doenças que também levam à queda de cabelo.
O que que determina isso? Porque quando a gente pensa do cabelo, a gente quase sempre associa o cabelo a problemas de saúde. Claro que tem aquelas pessoas que a gente conhece tradicionalmente, tem problemas de câncer, fazem quimioterapia, e isso leva à queda de cabelo.
Então, geralmente o que leva a isso são doenças que a pessoa pode ter. Isso pode ter causa genética, como também pode ter causa ambiental, que faz com que a pessoa perca o cabelo, com que o sistema imune às vezes vá contra o cabelo e destrua ele de uma forma irreversível. Isso tem coisas, óbvio, que não dá para evitar, né? Geralmente as pessoas, a grande parte dessas pessoas, elas acabam, elas não têm culpa, digamos, não tem como evitar isso. A verdade é que quando você tem um diagnóstico desse, principalmente quando a gente fala de quedas que levam a uma cicatriz, você tem que tratar para que você não progrida. Agora, outras doenças, tem várias doenças, como por exemplo a calvície, em que você consegue reverter esse processo através de medicação, através de tratamento.
Então existe hoje, a pessoa fala, tratamento para queda de cabelo, isso existe efetivamente?
Existe. Na verdade, quando a gente fala de queda de cabelo, a gente está falando de um mundo. Então, existem aquelas quedas, a grande parte das pessoas vão ter quedas que vão durar 3 meses e que vão melhorar sozinhas. Por isso que existem tantos tratamentos para cabelo que dizem que funciona. Porque a parada ela vai ser autolimitada, a queda vai ser autolimitada. Mas existem doenças que são as, a gente chama de alopecias não cicatriciais, as quedas de cabelo não cicatriciais, como por exemplo a calvície, como por exemplo a alopecia areata. Essas você faz o tratamento e aí você consegue devolver esses cabelos para o paciente, enquanto ele estiver tratando, né? Aí depende da doença.
Então, aquelas propagandas, por exemplo, tem gente que tem queda de cabelo que é uma questão genética, né? Uma questão de que a família tem, o pai teve, o avô teve, ou a mãe. E aí a pessoa fala, não, encontra às vezes propagandas, fala, não, vamos acabar com a queda de cabelo, vamos resolver o seu problema. Isso é fake?
Isso é fake. A grande parte das vezes você consegue tratar. Então, depende muito. A verdade é que o tratamento de doença, ele é feito pelo médico, pelo médico dermatologista. Então, você tem tratamentos que conseguem reverter isso. Então, nem tudo é fake. Você consegue tratar uma doença e melhorar o cabelo.
Certo.
Agora, tem muitas pílulas mágicas, balinhas, chicletes, vitaminas, né? Que prometem shampoos, que prometem muita coisa e que realmente isso é fake, sabe? Tem muita coisa que é fake.
A queda de cabelo está associada a doenças, como o senhor mesmo falou. Às vezes tem algumas doenças que a gente tem que levar a sério, né? Quais os tipos de doença hoje que afetam diretamente o cabelo que as pessoas não sabem, né? Ou de repente a queda de cabelo pode ser um sinal de alerta para assim, talvez você esteja com tal problema.
Ó, geralmente o que pode levar à queda de cabelo de forma mais frequente. Anemias é uma das causas de queda de cabelo, principalmente em mulheres, né? Porque elas acabam menstruando, acabam espoliando, né? Eliminando sangue pela menstruação. Existem ainda doenças relacionadas à tireoide, doenças infecciosas, por exemplo, como a sífilis. Tudo isso, tem doenças inflamatórias, autoimunes, como por exemplo o lúpus. Tudo isso pode levar a uma queda de cabelo e se você não tratar essa causa, se você não tratar a tireoide, se você não tratar a anemia, se não tratar a sífilis, você não melhora dessa queda.
Aí seria o que a senhora colocou lá atrás de queda temporária, quer dizer, ela está associada a uma doença. A Covid também tem esse problema?
A COVID, ela é a própria infecção, é um estado inflamatório que faz com que o cabelo ele entre numa fase de repouso. Então, quando a pessoa tem a COVID, o cabelo ele cicla para uma fase chamada fase telógena, que é uma fase que não tem gasto energético nenhum. Só que o cabelo ele só vai cair mais ou menos um mês e meio, no máximo 2 meses depois que a pessoa teve a COVID. Então, quando você tem COVID, você não tem a queda de cabelo logo depois, mas o estímulo para a queda ele foi dado neste momento. E quando a pessoa começa a ter a queda, essa queda da COVID, ela vai durar mais ou menos entre 1 a 3 meses, geralmente os 3 meses. E a gravidade dessa queda, ela vai ser bem proporcional ao quanto que a pessoa esteve inflamada. Então, por exemplo, se a pessoa esteve na UTI, ou seja, ficou super grave, o cabelo dela vai despencar. Certo. Agora, se ela teve uma COVID mais leve, aí é bem provável que essa queda ela seja muito mais leve.
Mas aí a recuperação mesmo, quem tenha tido um estado grave da COVID, tenha tido queda de cabelo, ele volta?
Ele volta, sim, porque a COVID ele só vai alterar o ciclo. Uhum. Então, vai ser só naquele momento que a pessoa não vai ter a COVID assim, o resto da vida. Por exemplo, já nessas doenças, por exemplo, da tireoide, a pessoa tem um hipotireoidismo, ou seja, a tireoide não funciona. Ela vai continuar não funcionando até que você comece a tratar com o hormônio tireoidiano, até que você melhore isso. Então, por isso que a queda ela acaba sendo mais crônica. Da COVID, não. Você vai ter um estímulo que vai durar naquelas 2 semanas, geralmente, que a pessoa fica piorzinha. E aí, depois disso, a pessoa vai melhorar. Então, por isso que essa queda ela vai ser bem autolimitada.
Eu vi algumas pessoas já me dizerem assim, quem fica estressado, o cabelo cai. Se você está estressado, o cabelo cai. Isso é fato ou fake, doutora?
Então, só se o estresse for muito intenso. Uhum. Porque estresse todo mundo vai ter, né? Então, é difícil, né? Quem é adulto já sabe que estresse vai ter. Uhum. Então, assim, se for estresse muito intenso, suponhamos, perdeu o emprego, alguém da família, essas coisas bem importantes, aí podem alterar o ciclo. Certo. Agora, esses basais, assim, no nosso dia a dia, aí é pouco provável.
Então, quer dizer que eu pegar o estresse, falar assim, pessoas estressadas têm queda de cabelo. Pode ocorrer, não é uma questão associada diretamente.
Pode ocorrer, mas tem que ser um estresse realmente muito intenso. Só ser estressado, aí não.
O Benilson, nosso ouvinte, ele participa e diz o seguinte, ele fala daquilo que é o transplante de cabelo. Muita gente fala do transplante de cabelo, tá? Ele falou até que tem um amigo dele que está indo para o Rio de Janeiro para fazer um transplante e fala que tem um custo elevado, né? Isso é solução? Tem outras? Transplante é uma boa? Como é que funciona isso?
Então, o transplante tem que sempre pensar que transplante de cabelo é uma redistribuição de cabelo na cabeça. Quando você já nasce com uma quantidade X de cabelo e você não vai ganhar um fio na vida. Então, você tem que pensar sempre assim, você vai redistribuir o que você tem atrás e vai colocar na frente onde está faltando. Então, não adianta transplantar, não é que não adianta, mas não é indicado transplantar se você não trata a doença que você que está levando ao transplante, por exemplo, a calvície. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai perder esse resultado e como é um procedimento caro, não vale a pena nesse sentido. Entendi. Mas que ajuda a melhorar muito o transplante, sim. Mas tem que sempre pensar que isso é limitado. A gente vai conseguir melhorar só até um certo ponto.
Entendi. O que a senhora colocou é o seguinte, eu vou pegar uma parte minha que tem cabelo e coloco lá onde não tem. Mas se eu não cuidar de manter o meu cabelo, de não fazer ele cair, na prática eu vou perder tudo de novo, né? Eu vou tirando enquanto tem, é isso.
É isso mesmo. Por isso que as pessoas postergam tanto para transplantar, digamos, quando mais velhas, né? Para você tratar até então, para você ter uma sobra de cabelo para você conseguir fazer o transplante, aquilo que não melhorar.
Existe alguma questão de risco? Porque tem pessoas que falam assim, a queda de cabelo está associada, às vezes, ao uso de um shampoo. A gente tem uma série de componentes químicos que as próprias mulheres usam muito. A gente tem, os homens também usam. A vaidade, né? Tem crescido. Já existiria substancialmente entre as mulheres, agora entre os homens também. E as pessoas usam os mais variados tipos de produtos para o cabelo. Tem gente que colore, descolore, enfim. Até onde se coloca em risco o próprio cabelo?
Então, assim, shampoo, condicionador, é difícil que isso leve a alguma queda de cabelo. Você tem que ter uma dermatite de contato, ou seja, tem que ter uma alergia muito grande para levar isso e você não vai repetir o uso porque você vai começar a coçar muito sua cabeça e não vai fazer isso. Geralmente, os procedimentos estéticos que podem levar, não é nem a queda, mas principalmente a quebra do cabelo, são os alisamentos. Os alisamentos, sim, podem quebrar, a descoloração também ela pode quebrar o cabelo, mas não é uma queda, é uma quebra de cabelo. Uhum. Então, por isso que é sempre bom fazer com os cabeleireiros que são bem experientes, que são bons nisso, para que você não tenha esses problemas.
O Ricardo participa e pergunta o seguinte, ele tem mais de 40 e coça muito às vezes a cabeça dele. Ele coça muito e ele pensa assim, pô, não tem nada, né? Isso não é uma coisa constante, mas fica coçando o tempo todo às vezes, né? Como é que a gente pode associar isso? Tem algum problema em relação ao cabelo, não?
Pode. Na verdade, a coceira, ele é um sintoma. E esse sintoma, ele pode ser desde uma dermatite seborreica, que é a própria caspa, e que não vai levar a mal nenhum, se usar um shampoo de caspa já vai resolver. Como pode ser, às vezes, se ela está associada com uma queda de cabelo, ela pode estar associada a alguma doença inflamatória que pode levar a perda do cabelo, e um dos sintomas dela vai ser a coceira. Então, por isso que eu recomendo a ele é procurar um dermatologista para avaliar o couro cabeludo, para saber em qual desses extremos ele está, sabe?
Uhum. O Jonas pergunta o seguinte, ele tem algumas manchas, às vezes, no couro cabeludo, né? Mas não teve queda até agora de cabelo, pelo menos que ele perceba. Isso tem algum sinal preocupante?
Depende do tipo de mancha. Certo. Se, por exemplo, for uma mancha escura, pode ser realmente, às vezes, alguma lesão de pele. É, existem casos muito graves, por exemplo, dependendo da mancha, um melanoma. Isso é uma coisa muito ruim. Às vezes, realmente, é só uma queratose seborreica, que é algo mais benigno. Então, aí, só avaliando, seria bom realmente passar com o dermatologista para descobrir também que tipo de mancha que tem na cabeça e como que pode fazer o tratamento.
Uso de chapéu, às vezes, pessoas que, às vezes, no trabalho têm que usar um capacete, alguma coisa assim, prejudica ou não?
Não, isso aí é totalmente mito.
É mito,
pode usar.
Tomar sol também não. Ah, tem gente que fala assim, tomando sol demais, fica muito exposto ao sol, pode dar problema de cabelo.
Não, de cabelo não, pode dar problema de pele, né? De cabelo não.
Queimar o couro cabeludo.
É isso mesmo.
A relação, a gente fala muito do cabelo, claro, na cabeça e tal, mas a gente tem pelos no corpo, né? E efetivamente algumas pessoas têm essas quedas. Isso pode provocar também, doenças provocam isso, queda de pelo no corpo algumas vezes, né?
Existem doenças, a própria alopecia areata, existe uma forma que é a alopecia areata universal que você perde os pelos do corpo inteiro. E ela pode vir em placas também, né? Não necessariamente você precisa perder tudo.
Certo. E aí sempre quando a gente fala de tratamento dermatológico, e a gente fala de cabelo ou de pelo, né? A gente tem que sempre ter muito claro que nem tudo isso é uma solução reversível. A gente pode ter um tratamento para manter o que a gente tem, mas às vezes quando se tem perda e repor, por exemplo, é uma coisa mais complicada.
Isso é verdade. Então, depende do tipo de doença. Tem doenças que você consegue reverter, e de preferência quando diagnosticados mais precocemente. E tem doenças que você só vai estabilizar, você vai manter aquilo que você tem. O sucesso é não avançar, é não piorar.
Aqui tem uma pergunta legal no Facebook. A Júlia pergunta o seguinte, o cabelo dela mudou de cor depois que ela passou da infância para a adolescência. Isso é normal? A pessoa mudar o estilo do cabelo durante... Ah, nasce de um jeitinho, depois fica de outro e tal? Como é que é isso?
Isso acontece mesmo. É. Uma das coisas que faz com que isso aconteça é principalmente porque quando criança a gente tem um cabelo também bem mais fino, né? Uhum. E pode ver que o nosso cabelo é diferente quando adulto. Quando a gente passa da adolescência, quando tem as mudanças hormonais, ele engrossa. E aí ele realmente pode mudar de cor. Por isso tem gente que fala assim, eu era loirinha e depois eu fiquei com cabelo mais escuro.
Então, isso é uma questão comum, normal. Não é
comum.
Certo. Acho que tem muita gente que nasce com o cabelo que gosta e depois com o cabelo que não gosta, mas enfim. Doutora Priscila, muito obrigado por essa conversa. Prazer conversar com a senhora.
Um prazer, viu?
Eu conversei com a dermatologista, ela é médica especializada em tricologia pela USP, coordenadora do Ambulatório de Cabelo do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Eu conversei com Priscila Kakizaki, falamos sobre queda de cabelo, né? Como é que essa queda de cabelo ocorre e por que isso ocorre, e também as várias doenças associadas a isso.